Finalmente, a gente teve um desfecho para a novela dos dividendos da Petrobras. A Assembleia de Acionistas realizada hoje aprovou ali 50% da cifra retida lá atrás, lá em meados de março, no pagamento de dividendos extraordinários. Além disso, a Vale amargou aí algumas desvalorizações na bolsa, depois de reportar o seu resultado do primeiro tri na véspera, na noite de quarta. E além disso, a gente trouxe aqui, prometeu e trouxe um convidado do Pátria para falar um pouco mais sobre a maior assembleia da história do mercado de fundos imobiliários. Tudo isso e muito mais eu comento com vocês logo após a vinheta. Olá, uma boa noite, uma ótima noite para vocês que estão acompanhando a live das 19 horas aqui do Sul Notícias. Boa noite para todo mundo que está entrando aqui no chat logo nos primeiros minutinhos. Como eu falei, hoje é live que a gente tem um convidado aqui. Como sempre, quando a gente tem um convidado, quando a gente tem alguém aqui, a gente traz logo no comecinho. E hoje, o convidado é especial, o tema também é muito especial, porque é um tema super relevante. A gente está falando da maior assembleia aí do mercado de fundos imobiliários e eu estou com o Augusto lá do Pátria, que é um dos envolvidos aqui. Tudo bem, Augusto?
Muito bem, prazer estar aqui.
Obrigadão aí pela sua participação. E antes de tudo, né, para introduzir o tema, a gente cobre muitas ações aqui, eventualmente a gente fala de FIIs, mas queria que você explicasse um pouco só para o pessoal por que é tão relevante essa assembleia, o que exatamente está acontecendo para quem não está sabendo o que tem rolado no mercado de FIIs.
Muito bem. Bom, você falou na sua entrada sobre Petrobras, né? Dividendo, os fundos imobiliários pagam rendimento todos os meses. Então, quem gosta de Petrobras, gosta de dividendo, gosta de fundo imobiliário também. A gente tem 7 fundos imobiliários, né? Você me apresentou como executivo do Pátria, mas não sou ainda, porque a transação, né, o UBS, que é o dono da CSHG, né, Asset Imobiliário, que tem 7 fundos imobiliários, 12 bi sob gestão, vendeu os negócios para o Pátria, e para que a gente consiga migrar esses negócios para o Pátria, e migrar significa os 7 fundos e as 25 pessoas que tocam esse negócio, o que inclui, tem que fazer uma assembleia. E essa assembleia tem um prazo longo, vai até maio. Mas tem um desafio hercúleo de atingir 25% de quórum numa base de investidores, que é quase 1 milhão de investidores. Ou seja, a gente está falando de uma base de investidores bastante ampla e bastante pulverizada.
Perfeito. Aliás, se você tem fundos aí, já comenta aí, já manda no chat, porque afinal de contas, como ele falou, é uma base gigantesca. Aliás, essa assembleia começou, né, no dia 12 de abril, vai até o dia 25 de maio, isso?
Ela começou no 9 de abril. 12 de abril foi o período da votação, vai até 24 de maio para 6 dos 7 fundos, e para quem tem HGFF, nosso fundo de fundos, dia 23 de maio. Tem várias formas de votação. O público em geral está adotando dois deles. É o sistema da área do investidor B3, que é super fácil. Para quem tem vários fundos, é mais fácil ainda, porque você vai clicando uma caixinha depois da outra. E tem um sistema de voto por e-mail, vai no inbox, a gente já mandou alguns disparos. Contact@cuoriplatform.com, faz o find lá e vai ter. A diferença é que se você tem mais de um fundo no sistema por e-mail, que é o da Cuori, você tem que achar todos os e-mails. Então é um e-mail por fundo. No sistema da B3, você faz o seu login e aí já aparece todas as votações lado a
Perfeito.
lado.
Aí a gente deixou um link também para o pessoal aqui na descrição do vídeo. Então, se você também já quer sair daqui da live direto votando, a gente deixou um link aqui na descrição. E envolve vários fundos, né? Envolve aqui, a gente anotou o HLG11, o HGRU, o HGRE, fundos que têm bases de cotistas muito grandes. Quero saber, assim, o PL somado desse fundo é gigantesco, né? A média de patrimônio líquido desse fundo está na casa de quantos?
São 12 bilhões de reais, é o valor de mercado. A gente tem fundos que são referência, né, no setor. Então, o HGLG é o maior fundo de logística do setor. O HGRU, o maior fundo renda urbana. A gente, inclusive, criou a nomenclatura renda urbana, que, por felicidade, o mercado acabou adotando. O HGRE, que é o fundo de escritórios, é o terceiro maior. Aí tem também o fundo de CRI, HGCR, o HGFF, e 2 fundos de escritório, que é o HGPO e o CBOP. Então, são fundos bem relevantes. O HGPO, o pessoal tá vira e mexe perguntando, e a venda do ativo sai ou não sai? Uma hora a gente leva para uma outra assembleia, não é essa ainda.
Perfeito. Como é que está a percepção de vocês que estão nesse roadshow aí, né? Estão conversando com bastante gente. Como é que está a percepção e como isso pode ter uma sinergia grande? Como isso é benéfico aí para os negócios e para os fundos?
Assim, a percepção que a gente recebe do cliente, né, do cotista, é muito positiva. Por quê? Porque a transação, ela é basicamente a continuidade, né? Existe um time que gere os fundos, gere bem feito, o time trabalha junto já há 7 anos. Esse negócio é bem tradicional no banco, né? Veio da Reding Grifo, né? O HGRE tem 16 anos, o HGCR tem 15 anos, é o único fundo de CRI que está no IFIX desde a criação do IFIX, ininterruptamente. E quando a gente explica a continuidade, né, a forma como a gente lidou com os fundos, as emissões, né, as polêmicas que a gente acabou conseguindo evitar com uma emissão, né, dilutiva, abaixo de PL, e a gente diz que a gente vai procurar dar continuidade disso com a transição do time, o pessoal tem ficado bastante positivo, né? Falou, puta, quero apoiar isso, quero participar. E uma coisa interessante é que normalmente as transações não têm uma assembleia. Então também, apesar da dificuldade do quórum, né, de atingir os 25%, o cotista tem ficado feliz em participar do processo, né? Ou seja, ele tem que...
Mais democrático, né?
É democrático, ele tem que apoiar, ele tem que opinar. A gente vê os blogs, né, super em euforia, enquanto ainda não tinha o nome do Pátria. Pô, quem vai levar? O time tá junto. Então agora a gente tem um caso concreto para dizer que, de fato, é continuidade. A gente acredita que o Pátria, uma casa de 35 anos, focada em investimentos alternativos, né, que são diversas classes, o real estate, né, o imobiliário, está dentro do que a gente chama de alternativos, é focada nisso, foi criada no Brasil, hoje é uma empresa global, mas foi criada no Brasil, ou seja, esse negócio é super core, Pátria, super core. Isso faz com que a gente tenha mais apoio institucional e uma dedicação grande. Eu brinco, né, que o CEO do BS, Sérgio Ermotti, que está conduzindo a integração do BS com o CS, não deve saber nem o que é o fundo imobiliário, né? O Alexandre Saig, que é o CEO do Pátria, está acompanhando toda semana como está a votação, né? Então, assim, é um nível de dedicação que, do nosso lado, tem sido percebido de uma forma super positiva.
Perfeito. E os times de gestão, né, que eu acho que é a grande preocupação, eles seguem todos iguais, né?
Seguem juntos. A gente tem, inclusive, um contrato que para prever a permanência de, no mínimo, 5 anos, ou seja, é de fato mostrar para o mercado que existe um alinhamento de interesses do Pátria em querer a gente no longo prazo, da gente em querer ir para lá no longo prazo, é para que a gente continue fazendo a mesma gestão. Eu brinquei com o time e com alguns investidores que a boa e a má notícia é a mesma, né? O time continua o mesmo, então se tem alguém que não gosta, não tem, né? Mas assim, a gente tem recebido um feedback muito positivo.
Mas eu acredito que seja extremamente positivo, até porque, né, acho que uma das principais preocupações de qualquer pessoa na hora de escolher fundos, a gente sempre fala aqui na sua, na maioria dos casos especializados, fala que a preocupação principal é quem vai continuar na gestão, né? Que você vai escolher um fundo, não só fundo imobiliário, né? Fundo de ações, você tem que ver quem que é o gestor, né? Quem que você está confiando o seu dinheiro. E aliás, tem uma parte que é interessante também, que o Pátria, como você falou, é uma empresa que tem uma estrada enorme. E a empresa que é listada também, né?
Ela está na... Sim, é listada na Nasdaq, né? O PAX,
lá em,
né,
Nova York. E então, eventualmente, a empresa até que tem uma transparência muito maior do que qualquer outra casa que seria fechada. E aliás, também complementando aqui, brigadão aí pela sua participação. E você também gravou conteúdo com o resto do pessoal da Suna. Você gravou com o Barone.
Gravei com o Barone, gravei com o Thiago, gravei com o Marcos, já podia pedir a música, né?
O Augusto tá frequentador assíduo aqui, já tá fazendo quase parte da Suna. A gente coloca aí, eventualmente, quem tiver mais dúvidas, a gente coloca também os vídeos do Barone aqui no link dos comentários fixados, se tiver alguma dúvida. E como eu falei, a assembleia tá aberta aí, vai até o finzinho de maio, como o Augusto falou. É importante que os cotistas participem, a gente sabe que é uma base gigantesca aí na casa dos milhões. Então clica aí, você quer participar, você que tem algum desses fundos que está afetado aí, não deixe de votar, né? Clica no link que está aqui na descrição, ou os métodos que o Augusto também citou aqui mais cedo. E também tem alguma coisa que você queira recomendar de rede social? Dá para achar aí a casa de vocês no site?
Não, o principal, tem um site específico da Assembleia, né? A gente tem feito um trabalho bastante inovador para uma Assembleia, né? Que normalmente é uma coisa trivial. Então tem um site que é assembleiashgtudojunto.com.br. Lá tem as informações, perguntas frequentes, tem vídeo, se quiser ver mais vídeo. E também tem um canal de ri.imobiliario@cshg.com.br. Se tiver dúvida, pode mandar, a gente responde 100% dos e-mails.
Perfeito, então. É isso, brigadão aí pela sua participação, viu, Augusto?
Obrigado você, até mais.
Brigadão. Valeu. É isso, gente, como eu falei, temos aqui o link na descrição. Você que quiser participar da votação, é indispensável aí, como eu falei, são fundos que têm uma base de cotistas muito grande, então para vocês participarem, só clicar no link que está aí na descrição. E agora a gente pode tocar o noticiário de corporativo, o noticiário acerca do fechamento de pregão de hoje. Afinal de contas, como vocês devem saber, o noticiário dessa quinta está extremamente aquecido. Antes de eu falar aqui da Assembleia da Petrobras, dos dividendos e também das questões que envolverá a Vale, eu pincelo rapidamente o que aconteceu no pregão de hoje, porque hoje foi um dia levemente agitado lá fora. A gente viu um índice aqui que variou pouco, né? O índice fechou em 124.645 pontos, uma queda de 0,07%, então andou bem de lado. Foi um dia que Vale caiu por conta dos resultados do primeiro tri desse ano, que foram reportados ainda ontem. Inclusive, a gente não trouxe na live de ontem, porque a gente fechou aqui antes das 8 da noite e o resultado ainda não tinha saído. E Petro andou para cima aí com essa assembleia de dividendos. Aliás, as ações chegaram a entrar em leilão ao longo do dia. Só que as coisas ficaram bem no vermelho lá em Wall Street, lá em Nova York, todos os índices fecharam em queda. A gente viu um PIB do primeiro tri desse ano que foi reportado pelos Estados Unidos, que veio bem abaixo do esperado, ou seja, ele descolou para o lado negativo. Isso deu uma derrubada ali nos índices. E olhando aqui para o Brasil, olhando para os papéis aqui da nossa bolsa, como vocês podem ver na tela, a gente viu uma Vale que caiu aqui, recuou 1,8%. Aliás, chegou a cair mais de 2,5% ao longo do pregão, mas essa queda aqui arrefeceu ao longo do dia. E na contramão, a gente viu o Petro andando bem positivamente por conta dessa questão da Assembleia. E como vocês podem ver, foi um dia bem misto, isso nesses freios e contrapesos aqui, o Ibov ficou de lado, fechou praticamente no 0-0. E olhando para as maiores variações, tem essa alta aqui de 8% de Cogna, que foi a maior alta do intradia, que foi seguida também por shows educacionais, e Dux avançou ali cerca de 5,9%. Na ponta negativa, a gente viu o Guatemi e Hyper aí sendo as duas maiores quedas, Hyper caindo 5,3% e Guatemi 4,7%. Então, e além disso, aqui eu também destaco, né, eu falei aqui das cotações internacionais, a gente viu todos os índices lá de Nova York caírem, ficarem no vermelho, Dow Jones recuou 1%, S&P 0,4%, Nasdaq 0,6%, né, então tudo no vermelho. A gente sabe que existe uma certa influência das bolsas internacionais para o desempenho aqui da nossa bolsa local, obviamente que isso jogou contra a nossa bolsa. E olhando para as outras cotações, câmbio e commodities, a gente viu um petróleo Brent que se apreciou, subiu 1,3% hoje, está liberando os $90 o barril, e o minério de ferro subiu cerca de 1% lá em Dalian, está cotado a $121 a tonelada. E o dólar novamente teve uma pequena alta, está oscilando aí sempre nesse patamar perto de 5,15. Hoje ele subiu 0,28%, está cotado a R$5,16. Esses que são os principais destaques do pregão de hoje, dessa quinta-feira, dia 25 de abril, dia que foi a Assembleia da Petrobras, que eu prometi aí exaustivamente nas últimas lives que a gente ia trazer aqui os últimos detalhes, antes de eu ler aqui tudo que aconteceu com a Petrobras. Eu vou dar uma olhadinha no chat, deixo aqui uma boa noite, uma ótima noite. Vi que hoje a audiência só subiu desde que a gente abriu. Salve especial para o pessoal lá de Santa Teresa do Rio de Janeiro. Obrigado aí pelos elogios ao nosso trabalho aqui da Suno. Salve para o pessoal lá de Mocajuba, no Pará, de Panatinga, no Mato Grosso. Obrigado aí para todo mundo que está entrando, deixa seu comentário. Pessoal de Itajaí, tem um pessoal lá da minha terra, né, lá de Santa Catarina. Obrigadão aí para todo mundo que está entrando, deixa o seu boa noite. E se você tiver dúvidas, qualquer outra coisa, manda aí para a gente, qualquer coisa. E não esquece de deixar o seu like também. E também, é claro, se você for novo para quem não sou notícias, não esquece de se inscrever no nosso canal para você não perder as principais novidades do mercado financeiro. E agora sim, bora falar de Petro, bora falar do que aconteceu com a companhia. Eu falei aqui que a gente teve assembleia, a gente de fato, finalmente, né, viu o fim dessa novela aí da Petrobras, está aqui na tela o resultado para vocês. Eles aprovaram ali vários bilhões em dividendos, no total foram 94,35 para ser mais preciso, bilhões de reais em dividendos para os seus acionistas. Isso inclui mais de 70 bilhões de reais em dividendos ordinários, e os dividendos extraordinários, que é referente àquele dinheiro que foi retido lá no começo de março, né, que todos vocês já sabem. Relembro que o dinheiro retido foi de 43,9. A Petrobras aprovou aqui na Assembleia uma cifra de cerca de 22 bilhões de reais em dividendos extraordinários. Com isso, a companhia vai pagar aí esses proventos para os seus acionistas muito em breve. Como eu falei, a notícia foi recebida com bastante otimismo, as ações inclusive chegaram a entrar em leilão no pregão de hoje, chegaram a subir mais de 2%, e a gente viu aí o mercado receber muito bem essa notícia. Aliás, gravei aqui com o nosso querido fundador e chairman aqui da Suno, com o Thiago Reis, logo antes aqui da live. Ele também estava super otimista aí com essa notícia acerca de Petro. E eu destaco aqui que esse valor aqui, ele inclui as antecipações aprovadas ao longo de 2023 e pagas até março de 2024, mais essa proposta aí dos dividendos complementares. Dessa forma, o valor total bruto ali, considerando a atualização monetária, ele fica equivalente a R$ 2,89 por ação. Esse é o valor que vai ser pago por ação aos acionistas. Mas ele não vai ser pago numa tacada só. A Petrobras vai distribuir esse pagamento aqui de R$ 2,89 por ação em duas parcelas de dividendos, né? Vão ser duas parcelas aí, uma vai ser paga no mês de maio, ou seja, já no mês que vem, e a outra vai ser paga no mês de junho. ou seja, no outro mês ainda. Cada uma dessas parcelas vai ser equivalente a cerca de R$ 1,44 por ação. Ou seja, se você tem Petro 4 aí na carteira, ou Petro 3, né, você vai receber ali R$ 1,44 por ação em maio, mais R$ 1,44 por ação em junho. Isso é equivalente a todo o montante aí de dividendos, né? Esse 1,44 representa tanto aquela fatia menor referente aos dividendos extraordinários, quanto a fatia maior referente aos dividendos ordinários que foram aprovados ali, que representam mais de 70 bilhões. E aí você me pergunta, Eduardo, e a data de corte? Porque muita gente, desde que eu falo aqui sobre essa assembleia, sobre os dividendos, muita gente pergunta, estava perguntando, né, e os dividendos e tudo mais, é quando é que eu preciso comprar para receber os dividendos. Até então a gente não tinha dado notícias, porque a Petrobras não tinha divulgado os proventos, ela não tinha comunicado, então a gente não sabia qual era a data de corte. Agora que ela comunicou, a gente tem bem claro quais que vão ser as datas de corte, mas vale lembrar que são mais de uma data de corte, né? Tem datas de cortes distintas. Para a política, para a aplicação da fórmula da política de remuneração aos acionistas, né, para os dividendos extraordinários, a data de corte é hoje, ou seja, você vai receber os dividendos ordinários com base na sua posição acionária de hoje, dia 25 de abril, quinta-feira. Mas os dividendos extraordinários, a data de corte é no dia 2 de maio, ou seja, daqui exatamente uma semana, próxima quinta-feira. Então, basicamente é isso. Se você tem uma posição ali em Petrobras, até o fim do pregão de hoje, você manter ela até o 2 de maio, você recebe os dividendos cheios. Se você tem uma posição em Petrobras e eventualmente você decidiu zerar ela amanhã, você não quer mais ter Petrobras na carteira, você recebe só os ordinários. E se entre hoje e o dia 2 de maio você comprar ações da Petrobras, você recebe só com base nessa posição os dividendos extraordinários. É isso. Basicamente, essas são as últimas atualizações aí da novela da Petrobras. Aqui, enfim, a gente viu, de fato, a proposta foi aprovada. É, inclusive, que a gente estava comunicando live aqui há bastante tempo, né, que, de fato, o governo estava querendo aprovar, era 50% desse dinheiro retido lá em meados de março em dividendos extraordinários. De fato, o que aconteceu? Aliás, vale destacar que a Petrobras está sendo negociada, para ser bem preciso aqui, não errar o valor aqui para vocês, está sendo negociada a R$ 42,22. Isso aqui, considerando o total return, né, se a gente contemplar no retorno aqui, o retorno de dividendos também, a Petrobras está perto das suas máximas, que seriam R$ 43,00 por ação. E, aliás, muito em breve, sai vídeo aí no canal do Thiago Reis, que eu gravei com ele ainda nessa tarde de quinta-feira, sobre essa questão dos dividendos da Petrobras. Sim que sair, não perde por lá, porque ele deu a opinião dele sobre Petro. Aliás, ele falou até se ele compraria ou não Petrobras na data de hoje. Se você for ver esse vídeo, aliás, deixa lá nos comentários, manda lá, deixa o seu like, né, claro, no vídeo lá no canal do Thiago, se inscreve por lá e manda. Diz que você veio aqui da live do Sul Notícias, veio como público aqui do Sul Notícias para consumir os outros conteúdos da Suno. E agora ainda, continuando o noticiário corporativo de hoje, eu tenho que seguir falando das gigantes do Bovespa. É óbvio que eu tenho que falar sobre o primeiro tri da Vale, que infelizmente não saiu ontem. Eu estava na expectativa de conseguir abrir o PDF aqui, abrir o resultado na live, que o resultado saísse ao vivo, né, durante a live, mas eu fiquei dando F5 aqui no site da CVM, no site da Vale, no site RI da Vale, não saiu a tempo, a gente fechou a live, ela não tinha divulgado os resultados, mas ainda aí, depois das 8, 9 da noite, ela divulgou finalmente os resultados referentes ao primeiro trimestre de 2024. E esses números aqui deram uma leve decepcionada no mercado. Pelo menos, a priori, essa foi a reação do mercado que paralisou as ações. Elas que chegaram, como eu falei aqui mais cedo, quando estava comentando o fechamento de pregão, as ações chegaram a cair mais de 2,5%, que é uma queda considerável para a Vale 3, dado o tamanho aí do valor de mercado da companhia. Basicamente, isso aconteceu por conta do descolamento do que ela reportou em relação às expectativas do consenso de mercado. A gente sabe que o mercado premia ou penaliza alguma companhia a depender das suas expectativas. Então, se frustra as expectativas, a ação cai, se surpreende, se vem mais do que o esperado, a ação sobe. E a gente viu aqui todas as principais linhas do balanço, né, o que a gente chama de bottom line, principalmente, né, as últimas linhas do balanço, virem com problemas, vindo descoladas do que o consenso do mercado estava esperando. O lucro, por exemplo, da Vale fechou em 1,6 bilhão de dólares. Vale lembrar aí que a Vale reporta seu balanço em dólares. E a expectativa do mercado era de 1,8 bilhão. Da mesma forma, 3,4 bilhões de dólares de EBITDA. O mercado estava esperando 3,6. Receita também, 8,4 bi. O mercado estava esperando 9 bilhões. Então, essas principais linhas todas vieram abaixo, frustraram o mercado. Por conta disso, as ações apresentaram uma queda no pregão dessa quinta-feira. Segundo o relatório da Vale, né, que eles divulgaram juntamente aí com o balanço. O desempenho se deve aos menores preços realizados de finos de minério de ferro. Isso porque a gente sabe que os preços do minério de ferro tiveram uma dinâmica bem complicada nesse primeiro trimestre do ano de 2024. A gente viu os preços se abalarem bastante, toda aquela desconfiança com China, né, toda aquela coisa que preocupou bastante o mercado. Isso tudo fez com que os papéis, inclusive, caíssem bastante na bolsa nesses primeiros meses de 2024, ainda antes da divulgação do balanço. E agora existe algumas teses de que a companhia eventualmente pode se recuperar, né? Aliás, o minério também deu uma boa recuperada, já está negociando aí, como eu falei mais cedo, na casa dos 120 dólares a tonelada, inclusive próximo da média histórica dos últimos 10 anos, né, o preço. E eu lembro que tem muito analista aqui, muito otimista com o tema, tá? Inclusive o Thiago, que eu conversei hoje, está relativamente otimista com o Vale, ele que está olhando para o longo prazo, não está muito preocupado se esse resultado vê um pouco abaixo do esperado. Aliás, Vale está negociando na casa de R$60, não só aqui na Suno tem gente otimista com Vale, mas gente em várias outras casas, tem inclusive targets, né, tem preço-alvo na casa dos R$80, R$90 ou até acima de 100. Então, tem muito analista, apesar desses solavancos aí no curto prazo, tem muito analista bem otimista aí com o Vale 3, né, com as ações da Vale. E dando aquela corrida ainda para fechar o noticiário, porque hoje é dia de live mais longa, a gente teve bastante notícia sobre o primeiro tri, né? E tem gente que ainda não divulgou balanço, mas já tem bastante analista, bastante gente do mercado comentando sobre. Dentre elas, o varejo, que está para divulgar os seus resultados ainda nas próximas semanas. A maioria das empresas do setor divulga balanço aí no comecinho de maio. E a gente teve um movimento hoje muito drástico, porque como vocês podem ver na legenda aqui embaixo, o Santander elevou, né, drasticamente o seu preço-alvo, né? Mais do que triplicou o seu preço-alvo para Casas Bahia, que vai reportar o seu resultado, diga-se de passagem, no dia 8 de maio. O Santander tinha um preço-alvo de R$ 2,20 por ação da Casas Bahia, por ação Bahia 3, que, aliás, é bem abaixo do que a empresa está negociando hoje, né? Hoje, Casas Bahia está cotado ali cerca de R$ 5,50. Agora, o preço-alvo deles é de R$ 7,00 por ação. No seu relatório aqui que eles divulgaram recentemente, o Santander informou que espera mais um trimestre queda nas vendas varejista e, combinado com as despesas financeiras, pode fazer com que a empresa apresente um prejuízo superior a R$ 400 milhões. Por outro lado, eles elevaram aí o preço-alvo das ações para esse ano. De acordo com o Santander, como a empresa vem fazendo ajustes operacionais, espera-se que ela divulgue mais um trimestre queda nas vendas. Além disso, com base nos baixos níveis de estoques relatados no final de 2023 e na redução do sortimento, o banco espera o que a gente chama de números fracos no segmento de lojas físicas e também no volume geral de vendas do 1T. Eles inclusive falam o seguinte, vou ler aqui para vocês o que os analistas falaram, abre aspas, esperamos que a queda nas vendas e a desalavancagem operacional comprimam as margens, prevendo uma queda anual de 470 pontos base na margem EBITDA para 4,5%. Com isso, e pesadas despesas financeiras, projetamos um prejuízo líquido de R$ 464 milhões. Além disso aqui, vai lembrar que o Santander também destacou que eles devem somar ao longo do ano de 2024 um prejuízo líquido que deve totalizar R$ 1,4 bilhão. E em 2024 e de R$ 514 milhões no ano de 2025, isso devido a essas despesas financeiras e a dívida líquida que fica estimada ali na casa dos R$ 4,5 bilhões. E ainda no noticiário corporativo de hoje, ainda falando sobre temporada de balanços, teve companhia aí que divulgou sua prévia operacional muito recentemente e mostrou números aí na casa do bilhão. Está aqui na tela para vocês a JHSF, que mostrou uma prévia operacional divulgada hoje, né, na manhã dessa quinta, mostrando R$ 1,07 bilhão em vendas no acumulado desse primeiro trimestre do ano. Uma cifra que mostra aí um crescimento de 19% em relação à igual etapa do ano anterior. O custo de operações da JHSF, da mesma forma, também aumentou na base anual. Saiu de 9,8% para 10,2%. Conforme detalhado pela própria JHSF, as vendas dos ativos voltados ao público de alta renda foram mais uma vez o destaque, incluindo Catarina Fashion Outlet, que cresceu ali surpreendentes 44%, Shopping Jardins cresceu 15%, e Shopping Cidade Jardim em específico cresceu 12%. Nesse cenário, todas as ações da JHSF avançaram ali no pregão dessa quinta-feira, chegaram a subir mais de 0,5%, mas arrefeceu essa alta aí e no fechamento subiu 1% aí do pregão de hoje. E sobre as novidades aqui e os planos aqui para 2024, eles destacaram que eles se preparam para a abertura da joalheria Van Cleef & Arpels, e com isso eles vão ter as flagships das quatro principais joalherias do mundo dentro do Shopping Cidade Jardim, junto com a Tiffany & Company, Cartier e Bulgari, ou seja, eles mostrando uma dominância de mercado muito relevante. E além disso, ainda no radar corporativo dessa quinta, teve notícias sobre participação societária. Como vocês sabem, quando alguns acionistas ultrapassam algumas marcas de participação societária na empresa, tem que avisar, né? Tem que comunicar oficialmente, tornar tudo isso público. E foi exatamente o que aconteceu com a Pets, porque o CEO, que é o Sérgio Zimmermann, ultrapassou 30% de participação na companhia. Isso foi divulgado hoje. Inclusive, diga-se de passagem, por curiosidade, como vocês estão vendo aqui na tela, a estrutura societária da empresa é pública, né? Vocês querem saber quem que... Você fala, ah, Eduardo, quem que é o acionista dessa empresa aqui que eu invisto? Tá aqui, ó. Se você, por exemplo, tem ação da Pets, você sabe que os seus sócios, além do Zimmermann, que eu falei para vocês aqui, que tá aqui, é o primeiro nome no site de RI, também tem a XP, tem a Atmos, tem as ações, obviamente, em tesouraria, e depois tem outros acionistas que incluem vocês que são pessoas físicas. Toda companhia aberta, toda companhia da Bolsa tem isso aqui, tá, pessoal? Eu sempre falo isso porque é relevante que vocês entendam as ferramentas de RI. Toda empresa tem esse painel que ou chama estrutura societária ou composição acionária. Basta se acessar lá e ver quais que são os acionistas das empresas aí da Bolsa, quem que são sócios, quem que são os donos das empresas que estão listadas na Bolsa. Toda a página de RI, por obrigação, tem que ter isso aqui. E como eu falei, Sérgio Zimmermann ultrapassou ali os 30% de participação societária. Agora ele tem ali mais de 141 milhões de ações ordinárias da companhia. Como eu falei aqui, é obrigatório comunicar isso, porque sempre que algum acionista ultrapassa 5% de participação societária na empresa, tem que comunicar ao mercado. Quando ultrapassa 10, comunica de novo. 15, de novo. E de 5 em 5, sempre é obrigatório. Como o Zimmermann ultrapassou aqui o 30, tem que comunicar. Ele estava ali com 29 e pouquinho, ele aumentou um pouco a sua posição e agora tem isso aqui. Além disso, ele destacou aqui que também tem outros instrumentos financeiros. Aliás, ele tem alguns derivativos aqui atrelados às ações ordinárias. A depender do resultado, eles podem aumentar em cerca de 1% aí a participação societária aí dele da companhia. E vale lembrar que essa notícia aqui ela se dá em meio a um rally relevante das ações da Pets. Só entre o dia 18 e o dia 22 de abril, agora, nessa lacuna aqui bem curta de 4 dias, as ações da Pets subiram mais de 52%. Tudo isso, como vocês devem saber, por conta daquele rumor. Rumor não, né? Porque a própria companhia veio a público falar sobre isso, né? Mas a companhia falou sobre uma fusão com a Cobase, notícia essa que animou muito o mercado, obviamente que as ações dispararam. Nos últimos pregões, aí, desde o dia 22, ou seja, nos últimos 3 pregões, a gente tem visto elas caindo um pouco, né? Depois daquela estourada, a ação subir muito para cima, está corrigindo agora um pouco para baixo, mas elas ainda seguem no positivo se a gente olhar as janelas mais longas. E agora sim, a gente chega naquele momento aqui que a gente fala sobre os indicadores do dia e também o que, que tem para a agenda de amanhã. Hoje a agenda estava um pouco menos pacata do que de segunda a quarta, né? Afinal de contas, essa semaninha aqui começou bem calma. Hoje a gente teve pedidos de seguro-desemprego melhores do que o esperado lá nos Estados Unidos, mas os dados do PIB aqui eles vieram bem piores do que o esperado. Os Estados Unidos mostrou ali um crescimento do seu PIB nos primeiros 3 meses desse ano, né, no primeiro trimestre, de 1,6%. O mercado estava esperando 2,5%. Ou seja, descolou muito das expectativas do mercado. Isso deixou o pessoal todo bem cético. Por isso, como eu comentei aqui na parte aqui do fechamento de pregão, a gente viu todos os índices de Wall Street ficarem no vermelho. E para amanhã, sexta-feira, dia 26 de abril, também tem indicadores muito relevantes para vocês ficarem de olho. A gente tem 4 indicadores que vale a pena ficar de olho. O primeiro deles, aliás, é o mais relevante, que é daqui do mercado doméstico, o IPCA 15, que é a prévia da inflação, sai às 9 horas da manhã. Além disso, a gente tem núcleo do índice de preços PCE lá dos Estados Unidos, que sai também às 9 horas da manhã. 10h30 a gente tem dados da Receita Tributária Federal, que saem, que são dados aqui do Brasil, né, do mercado doméstico. E também tem outro dado do mercado doméstico que é muito relevante, que sai na parte da tarde, às 14 horas, 2 da tarde, a gente tem os dados do CAGED, que mostram como é que está o mercado de trabalho, qual que é a porcentagem do desemprego no Brasil atualmente. Então é isso, esses são os principais indicadores, esses são os principais destaques. Vi que o pessoal está perguntando aqui quanto que a Petro vai pagar os dividendos. Como eu falei aqui mais cedo, vão ser pagas 2 parcelas, uma em maio, outra em junho. Vai lembrar que as datas de corte são diferentes. A data de corte dos dividendos ordinários é hoje, a data de corte dos dividendos extraordinários, né, que representam ali cerca de 22 bilhões de reais, os cofres da Petrobras, vai ser no dia 2 de maio, quinta que vem. No total, como eu falei, são 2,79 ali por ação ordinária, né, e preferencial, né? Aliás, perdão, 2,89 por ação ordinária e preferencial. A gente vê aqui que então vai ser duas parcelas de R$1,44. Uma paga em maio, outra paga em junho. Então é isso, esses são os principais destaques. Live de hoje um pouco mais comprida, livezinha de mais de meia hora. A gente teve a participação do Augusto aí. Relembrando todos vocês, cliquem aí, o link está na descrição para votar na assembleia aqui do Pátria, né, do CSHG. Lembrando que são mais de 1 milhão de investidores. Então, muito possivelmente, você que está assistindo a gente tem algum dos fundos, indispensável que você participe. Só clicar no link que está aqui embaixo. E, além disso, é claro, se você for novo por aqui, não esquece de se inscrever no canal do Suno Notícias e também, é claro, deixa o seu like. Com isso, eu vou ficando por aqui. Obrigadão aí para todo mundo que acompanha a live de hoje. Boa noite, bons negócios e tchau, tchau.